Podcast BMJ.
Olá, olá, eu sou a Raquel Alves, consultora de análise política na BMJ, e estamos de volta com uma nova edição do podcast BMJ. Hoje nós trouxemos duas das nossas especialistas em Congresso Nacional para entender os impactos da maratona de instalação de comissões permanentes na Câmara dos Deputados. Alguns resultados chamaram a atenção, mas o que importa saber de verdade é: o fim dessa disputa pelas comissões ajuda ou atrapalha as votações? E como é que fica a tal governabilidade do presidente Lula agora que algumas cadeiras importantes já estão ocupadas e que as outras já estão, né, com a negociação adiantada? Para nos ajudar a refletir e pensar sobre o que vai vir em 2024, nós vamos conversar com a especialista sênior em legislativo da BMJ, Gabriela Santana. Oi, Gabi, bem-vinda de volta ao podcast. É uma alegria ter você aqui com a gente.
Muito obrigada, Raquel. Estou muito feliz de estar de volta, ainda mais com duas especialistas desse naipe. Vou tentar aí, né, ajudar um pouquinho, trazer um pouco de informação, mas vai ser difícil, né, com esse calibre dessas mulheres maravilhosas.
Imagina, você vai brilhar porque você é maravilhosa. E para completar o nosso time, a nossa líder de engajamento da BMJ, Letícia Mendes, também volta aqui para a nossa bancada do podcast. Oi, Leds, muito obrigada por também estar aqui conosco.
Olá, pessoal, é muito bom retornar ao nosso podcast, principalmente um podcast 100% composto por mulheres, nessa semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Então é uma honra estar aqui com vocês para falar de legislativo, para falar da nossa política.
Maravilha, Leds, obrigada mesmo pela sua presença aqui conosco. Então a gente vai começar sem mais delongas, né? Quarta-feira, dia 6 de março, foi dia de eleição de presidente de comissão permanente na Câmara. Nem todos os presidentes foram eleitos, nem todas as presidentes foram eleitas, mas muita coisa já se avançou. De 30 comissões, 19 comissões já têm presidente escolhido e já podemos começar a pensar em trabalhar de verdade. Mais de um mês de negociação para conseguir fazer essa maratona de instalação de comissões na Câmara na quarta-feira, dia 6 de março. Mas, né, depois de um disse-me-disse de que ai, vai cumprir acordo, não vai cumprir acordo, vai descumprir acordo, o presidente Arthur Lira precisou entrar no circuito. No fim das contas, os acordos foram cumpridos, né, e as maiores bancadas ficaram com as comissões, por assim dizer, mais cobiçadas da casa. Né? O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou com o comando da Comissão de Constituição e Justiça e o PT do presidente Lula ficou com a Comissão de Saúde. Né? O Centrão também ficou com o comando de várias comissões importantes, né? Mas o que eu quero saber de Gabi e de Leds agora é: agora que o processo já teve o start, que a gente já teve 19 comissões em instalação, eu quero saber como é que fica a correlação de forças entre governo e oposição com a ocupação dessas cadeiras estratégicas que nós já vimos ao longo da semana. Quem ganha? Quem perde? Né? E se a gente tiver um olharzinho um pouquinho mais acurado, que não o olhar imediato, o que, que a gente pode esperar desse mapa que foi desenhado com a instalação das comissões essa semana na Câmara?
Raquel, eu vou começar contando um pouquinho dos bastidores do que aconteceu ontem. Foi muito engraçado. Eu e a Letícia, a gente esteve o tempo todo juntos ali na parte da tarde. Em algum momento do dia, nós achamos que as comissões não iriam ser instaladas. Eu cheguei a falar diretamente com o deputado Aguinaldo Ribeiro nos corredores, perguntei para ele. Estava tendo uma reunião na liderança do governo justamente por conta de alguns nomes polêmicos, como a indicação naquele momento do Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, para a Comissão de Educação, e o próprio nome da Caroline de Tone na CCJ, que é do PL de Santa Catarina. E eu sempre vejo essas situações um pouco como cortina de fumaça, porque, sim, são comissões importantes, só que a gente tem que lembrar que são 30 colegiados, né? E nesses 30 colegiados, acontece muita coisa. Algumas coisas que eu queria falar. Prevaleceu o acordo, acredito eu. No final do dia, o Lira conversou com os líderes, o próprio José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, também interviu bastante e a gente percebe que prevaleceu o acordo muito também pela fala que ele fez lá na CCJ. Ele chegou lá e falou: olha, nós vamos respeitar a proporcionalidade partidária, porque é isso que rege o nosso regimento interno. Quem foi a indicação dos partidos, nós vamos respeitar. O ex-presidente agora da CCJ, que é o Rui Falcão, que é do PT, foi bastante elogiado pela ponderação dele, no mandato dele. E a própria Caroline de Tone, quando ela foi eleita, ela era indicação única, ela foi eleita, teve alguns votos brancos, mas a maioria votou nela. Ela fez um discurso bastante moderado, dizendo que iria receber ali também todos os parlamentares e que ela iria pautar a presidência dela na Constituição e no regimento interno da Casa. Eu percebo que os acordos prevaleceram, com certeza houve conversas ali nos bastidores para que os parlamentares que são mais oposicionistas e que têm um discurso mais inflado, né, de pautas ideológicas, que eles diminuíssem esse ímpeto durante a presidência, que eles cumpram um papel mais institucional das comissões. E eu acho que é isso, que é o principal ponto, sabe? No fim, o acordo foi cumprido. E aí, o outro ponto que eu queria comentar é que a gente percebeu a força de um grande partido, né? Porque a gente fala muito sobre como a oposição perde o tempo todo por conta do centrão ali nas votações de plenário, mas quando a gente fala de comissão, a proporcionalidade partidária, ela tem que ser seguida pronto e acabou. E aí a gente lembra que a maior bancada da Câmara dos Deputados continua sendo a do PL.
É, o que eu queria fazer um comentário sobre essa primeira parte que você falou, da questão do cumprimento do acordo, é, ao fim e ao cabo, né, o dia, a imprensa está falando muito, o governo perdeu, a oposição ganhou. Sim, a gente tem essa medição de forças aí num cenário superior, né, de relação, de correlação de forças entre governo e oposição. Mas eu acho que não se pode esquecer de considerar que o cumprimento dos acordos é uma notícia muito alvissareira, né? Porque no fim das contas, o cumprimento dos acordos, todo mundo ganha um pouco, né? Todo mundo ganha um pouco porque uma vez que os acordos são cumpridos, que a palavra dada é a palavra cumprida, e na política isso é uma coisa muito importante, a gente, apesar de todo o ruído prévio ao processo, a gente consegue ver que se os acordos foram cumpridos, então a gente tem uma sinalização boa para o futuro de que a disputa entre governo e oposição vai continuar, mas a institucionalidade da política, né, que passa por fazer acordos e cumprir acordos, isso continua forte, isso continua firme. Então, para além dessa visão de o governo perdeu porque perdeu a CCJ, bom, há quem veja que o governo ganhou porque ganhou a Comissão de Saúde. Essa divisão, essa correlação de forças, ela meio óbvia, meio inicial, meio imediata, ela está aí, não tem como a gente negar. Mas eu acho que por trás desse debate todo, tem isso que você destacou que é muito importante. Chegou-se um momento em que realmente houve um temor de que, caramba, os acordos não vão ser cumpridos, não vamos instalar as comissões, e fez-se a política, e a política imperou, os acordos foram cumpridos. Então, eu, pelo menos, particularmente vejo assim, me corrijam se a minha visão estiver equivocada, eu vejo o processo como um processo de ganha-ganha. E, sobretudo, um processo onde a política ganha. E isso é muito importante, sobretudo num ano como 2024, que a pauta é muito desafiadora e a gente está no ano de eleição. Let's, queria ouvir a sua opinião, queria ouvir o seu comentário.
Acho que o mais interessante, Raquel, de todo esse processo de negociação, não só de ontem, mas também das últimas semanas que nós observamos, é de que o acordo não seria cumprido, de que a CCJ iria para um outro nome que não fosse o PL, que é a maior bancada da casa. E foi o que a gente escutou até nessa última semana, na segunda-feira, de que o PL não iria levar a CCJ, tendo em vista o nome que a bancada estava sendo ventilada ali para assumir a presidência. E ao longo ali da tarde, nós observando os movimentos e de que o mais interessante de todo esse processo é uma figura que a gente vai falar bastante, tenho certeza, aqui ao longo desse podcast, que é a figura do presidente da casa, Arthur Lira. De que no meio da tarde ocorreu que ele falou: temos que instalar as comissões hoje, esse acordo tem que sair hoje. E foi a partir desse momento que teve essa reviravolta, de que o governo não estava aceitando os nomes indicados e que a partir disso o Lira trouxe essa proeminência que ele tem como presidente da casa, como comandante ali dos trabalhos, de que as comissões deveriam ser instaladas na tarde de ontem, de que esse acordo deveria sair. E a partir disso foram chamados ali os líderes mais uma vez, foi um dia de negociações super intensas e a partir disso o acordo foi fomentado. Inclusive nós estávamos ali e a própria presidente que foi eleita, Carolina Gittoni, passou na nossa frente e falou: o acordo foi feito e daqui uma hora as comissões vão ser instaladas. E foi justamente o que nós vimos acontecer. Os nomes foram fomentados dos acordos que a gente já estava escutando ali ao longo da tarde e de que, como assim você disse, a política foi feita. Foi um jogo de ganha-ganha. Teve gente que teve que perder em alguns aspectos para poder assumir outros espaços de protagonismo que ali foram observados de cada uma das agremiações partidárias, do governo ou da própria oposição. E a partir disso, esse acordo foi estabelecido. Eu acho que o mais interessante também é de que por que que esse acordo foi estabelecido, né? A gente sabe, como você mencionou, é um ano que o Congresso Nacional vai avançar em diversos temas. Além disso, a gente tem eleições municipais no segundo semestre. A gente sabe que muito daquilo que nós vamos deliberar ao longo do ano, aquilo que o Congresso Nacional vai apreciar ao longo do ano, tem impacto direto, tem impacto no orçamento. Então, tudo está muito correlacionado. Eu acho que daqui a pouco a gente pode trazer mais pormenores sobre cada um desses aspectos também.
Eu queria voltar num aspecto muito importante que você falou, Letícia, da questão da participação essencial do presidente Arthur Lira nesse processo. Porque, assim, a gente está em 2024, o mandato do presidente Arthur Lira até o dia 31 de janeiro de 2025, né? Depois disso ele volta para a planície, ou não, de repente pode ir para o executivo, não sabemos, né? Virar ministro, quem sabe. Mas o fato é, ainda que o presidente Arthur Lira esteja lá tirando uma folhinha do calendário, porque cada dia é um dia menos de poder, o que a gente viu nesse processo é que, neste momento, ele ainda tem muito poder dentro da Câmara. Neste momento, ele ainda consegue organizar os 512 que estão lá junto com ele para poder fazer valer o acordo, fazer valer a política. Isso é muito importante. É uma coisa que eu acho que não pode ser desconsiderada para muita gente que tem dúvida de se Arthur Lira vai conseguir dar conta da pauta e de organizar a pauta ao longo de 2024 por estar em fim de mandato. Outra coisa que eu acho que, que vale a gente mencionar aqui e fazer um retorno no que a Gabi Santana acabou de falar, que é muito importante, é essa coisa do partido grande ser o partido que manda quando a gente está discutindo decisão, o partido que decide, o partido que emplaca quem ele quer. Porque ao longo da semana chegou muito para mim que o PL até ia ficar com a CCJ, mas que não ia ser a Carolina Deton. Que o Lira queria outro nome, que o governo queria outro nome, que Deus queria outro nome. Mas a verdade é que o PL queria o nome da deputada Caroline. E no fim das contas, o acordo ele teve que ser cumprido em sua amplitude. E ele não foi, né, cumprido na sua totalidade com a confirmação do nome da deputada Caroline, porque os políticos estão lá apaixonados pelo acordo. Não, é pela força que a bancada do PL tem dentro do Congresso, dentro da Câmara, é a maior bancada. Então, essa é uma outra coisa que vale ficar atento para 2024, porque embora não sejam maioria, porque a construção da governabilidade que o presidente Lula fez lhe garante maioria numérica, tudo bem que cada votação é uma votação que tem que negociar essa maioria numérica, mas embora a oposição seja uma oposição minoritária, a bancada do PL sozinha, ela precisa ser considerada como uma bancada a ser respeitada, porque são quase uma centena de deputados, não é isso? Estou errada aqui? A última conta que eu fiz eram 99?
São 94 agora, se não me engano. Nós estamos, e lembrando que a gente está em momento de janela partidária, hein, pessoal? Pode acontecer algumas mudanças interessantes.
Exatamente. E eu falei aqui da deputada Carolina Deton, eu vou ter que abrir um parênteses. Não vai ter jeito, eu vou ter que abrir um parênteses, porque somos três mulheres na bancada, Semana da Mulher, Dia Internacional da Mulher é na sexta-feira, e, gente, duas comissões das que foram instaladas são presididas por mulheres? E esse número não vai mudar? Duas das 19 comissões instaladas? É 10%? Vamos arredondar aí, né, para 10%? Eu confesso que eu fiquei bem chocada, assim, hoje antes de gravar o podcast, eu fui conversar com a nossa diretora de estratégia aqui da BMJ, a Ana Paula Brita, e ela é uma estudiosa da representatividade feminina no Poder Legislativo. Ela estuda muito a fundo. E a gente estava conversando sobre um artigo que ela vai lançar no LinkedIn sobre tema, e ela me falou que o relatório do Fórum Econômico Mundial, que fala, que estuda essa questão de gênero, na representatividade de gênero, diz que nós precisamos de 59 anos para mudar a realidade do nosso legislativo no que diz respeito à representatividade das mulheres. E nós somos maioria na sociedade hoje, mas a gente ainda precisa de 59 anos. Alô, partidos, alô, Câmara, alô, Senado, vamos começar a refletir, vamos começar a pensar em colocar as mulheres no devido lugar. Tudo bem, estamos com a CCJ e estamos com a Comissão de Direitos Humanos, mas não é possível que só estaremos com essas.
Raquel, muito interessante você ter tocado nesse assunto. Dois assuntos que eu ia falar, que você comentou nessa sua fala, que eu vou retomar. Vamos falar primeiro da questão da mulher. Estava comentando com a Letícia e com a Fernanda, né, a gente conversando, que a gente fica acompanhando e conversando, né, contando as fofocas das comissões, um em cada lado. É sobre a fala do Sóstenes Cavalcante. Ele comentou que das duas mulheres que presidiram a CCJC na Câmara dos Deputados, as duas são de direita. do PL, e foram as únicas duas mulheres. E isso pegou, assim, porque, poxa, a gente está falando de um governo que é progressista e que defende, né, essa falta de prioridades, de ocupação de espaços, de ter, deixar a sociedade esplandecer, né, se espelhar mais ainda no parlamento. E, assim, não teve o que falar. Ele falou isso e todo mundo ficou, é a verdade. E aí uma parlamentar de esquerda, do PCdoB, falou que tem que tomar cuidado com a qualidade, vindo daquela questão ideológica, mas esse é um ponto muito importante, né? Que acabou que uma das mulheres que ocuparam e ocupou o principal colegiado depois do plenário é uma mulher de direita do PL. E sim, é representatividade, a gente não pode diferenciar isso, é uma mulher num posto super importante. Sobre a questão da pauta, eu queria comentar que a gente fala de partido, de força de partido na hora que nós vamos fazer a composição de presidências de comissões, só que assim como o plenário, os plenários das comissões também refletem a composição partidária. E a gente tem que lembrar que os mesmos parlamentares que estão no plenário, eles compõem também as comissões. Então, por mais que seja um papel super importante o do presidente, a da presidente da comissão, que é o poder de pauta da comissão, nós temos também um plenário que vota, né? Os membros que votam. Então, não é necessariamente porque um parlamentar é disso ou aquilo, né? De determinada ideologia, que uma matéria ali vai passar. E mais além, sobre a questão do poder do Lira, porque ele ainda detém o maior poder de pauta da casa, que é a do plenário. E a gente sabe muito bem que quando uma pauta é muito importante, ela normalmente ela é puxada para plenário. E é lá no plenário onde ele governa e onde ele sabe muito bem com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar, e que o presidente Lula tem construído uma ampla base de apoio.
Eu vou voltar na parte de mulher, porque foi muito legal você ter falado essa coisa de que, ter lembrado, eu não lembrava isso, de que as presidentes da CCJ sempre foram de direita e agora nós temos novamente uma presidente da CCJ de direita. Eu achei fantástico você lembrar isso, porque a gente tem uma visão comum, né, essa coisa de direita, esquerda, quem defende a pauta feminina. A pauta feminina não tem dono. E as mulheres da direita estarem ocupando um espaço tão importante dentro da Câmara é bom porque desmistifica isso de quem é o dono da pauta feminina. Há outros números que nós trouxemos aqui, 59 anos. 59 anos para garantir que a maioria da população brasileira, que é composta por mulheres, consiga uma representatividade de equidade dentro do Congresso. Isso não é uma pauta de direita e esquerda, isso é uma pauta de Brasil. É muito legal você ter trazido isso. Obrigada, Gabi. Obrigada mesmo por ter trazido essa informação para a gente. Let's, você está querendo falar com eu também.
Raquel, é muito importante, a gente sabe, entrar nesse debate, a importância de ter mulheres ocupando esses espaços. Mas acho que a gente não pode deixar passar qual é a qualidade da representação dessas mulheres. É muito importante terem mulheres lá, mas as duas mulheres que ocuparam esses cargos são mulheres de direito e são mulheres brancas. Então, a gente sabe qual é o local de fala que elas vão estar ocupando também. A gente sabe qual a composição da nossa sociedade, que são majoritariamente mulheres negras. Então, assim, também é muito importante a gente trazer esse debate. E esse debate é muito importante que instiga o governo, que é uma pauta do governo também. Então, o debate ideológico ainda, ele acaba que traz ainda mais fervor para esse espaço dentro de um colegiado que também tramitam todas as proposições. Então, acho que é algo muito importante a gente pensar aqui sobre esse aspecto também, não só do aspecto ali da gente trazer os pontos ali de impacto na sociedade, mas também da própria relação ali da oposição com o governo em relação a esse próprio assunto.
E eu acho muito legal quando você fala que esse debate precisa ser levado e provocar o governo, porque quando a gente fala isso, é bom que o nosso ouvinte tenha clareza sobre isso. Não é provocar esse governo de plantão, é provocar o governo, o poder executivo, seja quem for o presidente. Essa pauta da representatividade feminina lá é uma pauta que urge. Essa pauta da representatividade, né, da mulher e da mulher negra é uma pauta que urge. Então, é muito interessante a gente ver que pode parecer, né, duas das comissões apenas. Tudo bem, a mais importante das comissões. Mas, ainda assim, é momento, não vai ter como a gente fingir que não está vendo esse tema, né? O Congresso vai ter que se debruçar sobre isso, não apenas no mês da mulher, né? O mês da mulher é todo ano a mesma coisa. A pauta, eles colocam lá um monte de projeto que é de interesse da pauta feminina e o resto do ano ninguém toca no assunto. Não, esse é um assunto que tem que ser discutido todo dia, esse é um assunto que tem que disputar espaço com a agenda econômica, porque, inclusive, é o que eu vou perguntar para vocês. Essa questão das comissões, do jeito que a gente viu, esse desenhar das comissões que já se deu, do que já foi instalado e do que virá, porque os acordos, né, a expectativa é que todos os acordos sejam cumpridos, não só os que resultaram na maratona de quarta-feira. a vida do governo de plantão na Câmara vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil? A gente tem uma pauta muito ousada para aprovar, né? A gente tem uma agenda econômica muito ousada e a gente tem uma agenda de transição energética, que é um tema novo, por assim dizer, mas que do ponto de vista de oportunidades de negócios para os nossos clientes e de captação de investimentos para o Brasil, é muito importante, né? Então, assim, a minha dúvida é: conseguimos resolver a novela das comissões? Então, agora, como é que vai ficar a vida do governo? Isso vai ajudar a destravar essa pauta e aprovar essa pauta, ou isso vai atrapalhar?
Só para fechar esse assunto de mulher, rapidinho, a Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, foi eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. E eu não quero tomar lugar de fala de ninguém, viu, Leti, mas é importante que a gente veja esse tipo de mulher também, outros colegiados, e não só nesses que falam sobre prioridades, minorias dentro do Congresso. Eu desejo muito ver isso junto com você. Eu acho que aí a gente vai ver mais coisas bacanas. E comentar que ontem estava tendo também a eleição da Secretaria da Mulher, que é a bancada feminina, Câmara dos Deputados, e eu fazer minha meia-culpa, eu não sei quem foi eleita, são mulheres, e aí você falou sobre a questão da pauta feminina, é muito interessante que a Secretaria da Mulher tem essa característica na Câmara, elas realmente se unem quando é pauta de mulheres, mesmo com ideologias diversas, elas sabem conversar, é muito interessante, eu já acompanhei como assessora ali dentro, e vi a união de mulheres de diferentes aspectos ideológicos por uma causa em comum, sabe, e isso é muito bonito de se ver, eu acho que é o poder dos acordos, é o poder da política, né, que é o que encanta a gente trabalhar com isso. Sobre a questão da governabilidade, Raquel, eu acredito que o governo tem alguns desafios. Eles foram muito levados em consideração na hora dos acordos. Inclusive, em fala do José Guimarães, que é líder do governo, na noite de ontem, ele comentou que, apesar de algumas presidências terem ficado com oposição, eles vão garantir que algumas vice-presidências fiquem com o governo. E a gente tem algumas comissões importantes que ficaram parlamentares de centro e também governistas, né? Então, a gente teve a CDE, que ficou com o Danilo Forte, que é um parlamentar moderado. Tivemos o Lucas Radeca na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E é um cara extremamente técnico, é do Rio Grande do Sul, ele é coordenador de operações de comércio exterior na FEComércio, a Frente Parlamentar do Comércio Nacional e Investimento. Então, é uma pauta que interessa muito. Ele trabalhou muito nessa questão de energia. Ele foi presidente da comissão que discutiu, né? Chegou a discutir o Código Eleitoral de Transição de Energia Elétrica. Então, pode ser que ele leve esse ponto, porque é um ponto que não se discute só no Brasil, mas também discute-se no mundo inteiro. A gente tem a COP30 chegando aí. Tem um nome que está sendo muito ventilado para ocupar a presidência da CEMADS, que é o Delcione Barbalho, que é do MDB do Pará, onde vai, que é o estado que vai sediar a COP30. Então, esse debate também deve ser levado. E a gente tem outros nomes, né, que a gente não comentou. O Josenildo, do PDT do Amapá, na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que é um cara também mais governista, na verdade, ele. E a gente tem o Vicentinho Júnior, na KDR. O nome do deputado Evair de Mello, que é notadamente de oposição, faz oposição, é bolsonarista, né? Declaradamente bolsonarista na Câmara dos Deputados, era o principal nome para ocupar a presidência dessa comissão. E a gente teve a eleição de um parlamentar que é mais moderado, que é o Vicentinho Júnior. Então você vê que essas forças, essas coisas foram discutidas. E a CFT, que é uma comissão que tem o poder também de terminar, de finalizar um projeto de lei, que é uma comissão extremamente importante, Comissão de Finanças e Tributação, para quem não sabe a sigla, ficou com o Mário Negromonte Júnior, que é muito amigo do ministro da Comunicação, Juscelino Filho. É um parlamentar também de centro, mas que acompanha a base governista. E a gente ainda vai ter algumas outras comissões que vão ser eleitas. Então, a gente vê aí que a composição... Eu acho assim que no saldo de ontem, a gente viu que a oposição não está para brincadeira, que ela tem força sim. Então, eu acho que assim, se a gente for olhar assim, a grosso modo, putz, deu uma mexida. Mas o governo também soube mexer as suas forças e a coisa não vai ser tão ruim que parece, pra mim. Não sei você, Letícia, não sei você, Raquel.
Esse é um ano muito atípico, né? Com o ano eleitoral, o governo tem menos tempo para poder avançar com suas pautas prioritárias. Nesse primeiro semestre, a gente sabe que a grande prioridade vai ser a regulamentação da reforma tributária. Ainda tem a questão, todo o debate em torno da reoneração, desoneração da folha. E isso tudo tem que ser solucionado ainda nesse primeiro semestre, porque a gente sabe que... Não que o parlamento fique estagnado no segundo semestre, mas que as semanas de sessões são menores porque grande parte dos parlamentares vão para suas bases para poder compor o pleito, para participar das articulações em torno das eleições, e acaba que o tempo de apreciação de articulação diminui porque as prioridades vão ser outras. Então, nesse primeiro semestre, o governo, acho que é a grande... Além do tempo, além da questão da composição das pautas, eu acho que um outro ponto importante também que as pautas econômicas, elas podem brigar com as pautas ideológicas. Era algo que a gente não viu no ano passado, nesse primeiro ano de governo. Era algo que tinha ficado mais de lado. Então agora acho que a oposição pode trazer mais à tona, tendo em vista os colegiados que eles assumiram, levantar essas pautas novamente. Foram algo que eles falaram muito ontem. Então a gente vai observar muito, e isso pode certamente afetar os trabalhos, não só das comissões, como no plenário. Antes de entrar, eu estava lembrando de um fato que teve aqui no ano passado, quando a oposição, eles não estavam marcando presença nas comissões com o intuito de fazer esse embate em relação ao STF por conta do marco temporal. Acabou que tiveram comissões que não teve coro, não avançaram, então agora a gente observa que com a oposição mais organizada, sabendo do volume, sabendo da qualidade que eles têm em cima dos trabalhos para não fazer uma vida fácil para o governo, então o governo vai ter um super desafio ao longo desse ano com uma oposição bem mais organizada, bem mais articulada, com estratégias que vão serem utilizadas. Então o governo não vai ter uma vida fácil nesse semestre, e eles vão precisar não só se articular, mas saber o que vai ser perdido ao longo desse processo. Porque sabe que eles não vão conseguir ganhar tudo, mas vão precisar entregar alguma coisa, porque as eleições estão aí. E eles não escolheram a comissão de saúde por acaso também, né? Também é outro ponto importante, que é a comissão com maior número de emendas, que tem impacto direto, que é uma pauta muito importante, tendo em vista agora, a gente está observando muito a questão da dengue no país e outros casos também. Então tem impacto direto que vai afetar justamente as eleições, que é algo também que o governo vai ter que priorizar ao longo desse processo.
Eu vejo duas coisas aí no que você falou que são muito importantes. Primeiro, essa questão de que não vai ser um ano fácil para o governo, porque a oposição mostra com todo esse processo da instalação das comissões da Câmara que ela está muito mais organizada. No primeiro ano de governo, veio o resultado das eleições, a transição, aí vieram os atos do 8 de janeiro que desarticularam bastante a oposição, e agora não. Agora passou um ano, o primeiro ano o governo conseguiu, cara, eu poderia dizer que o governo conseguiu, sei lá, 8 de 10, né, porque conseguiu quase todas as vitórias que quis no Congresso, né, apesar de não ter um presidente da Câmara aliado, conseguiu construir uma parceria até o momento em que o PP entrou de fato no governo. Só que o que eu vejo é que neste ano, diante deste quadro de organização mais profunda da oposição, o presidente Lula já tinha entendido que em momentos sensíveis ele ia ter que entrar na articulação. Eu ousaria dizer que não vai ter momento sensível, que o presidente Lula vai ter que estar presente na articulação de cada um dos projetos de interesse pessoalmente, porque a oposição vai estar muito mais articulada e está muito mais bem posicionada, porque está no comando de comissões importantes, né? Porque às vezes, mas o projeto não passa na CCJ, vai direto para o plenário, tá? Mas um debate na CCJ sobre uma pauta que não tem nada a ver com a agenda econômica paralisa o plenário. Então não tem como, né? O Dream Team de articulação do governo está envolvido para conseguir garantir as votações. E como você falou, vai ter que escolher as suas batalhas. Vai ter que entender que esse ano, se no ano passado foi 8 de 10, esse ano um cenário maravilhoso é se conseguir 6 de 10. Porque não vai ser um ano de tantas conquistas assim, até por causa do calendário, né? Essa é uma questão que tem que ser considerada.
Leti, eu adorei você ter falado sobre essa questão das pautas do Congresso. Uma coisa que eu queria falar com vocês é que no início da semana a gente teve reuniões de líderes, que seria uma reunião de líderes da base, na presidência oficial do Lira. Acabou que foi uma reunião que chegaram outros líderes, inclusive de oposição, e a gente teve a presença de quem? Do nosso ministro Haddad. Então, ele está conversando com o Congresso para que a pauta econômica do governo ande. Então, a gente vê qual é a prioridade do governo nesse momento. Número 2, eu adorei você ter falado também, Leti, sobre a questão das eleições municipais, porque a gente pensa muito, às vezes, quando a gente está aqui no federal, não sei vocês, mas eu faço às vezes isso, eu preciso às vezes olhar para o municipal também. A gente esquece que as eleições municipais é que dão a robustez e a força para as eleições federais. E nesse momento, obviamente, a oposição está se reunindo, como a Raquel falou, depois de ter se reorganizado, né, depois de tudo que aconteceu, porque a gente tem aí uma... São mais de 2 mil municípios que nós temos aqui no Brasil, correto?
5.560, se eu não me engano.
Exato. Então, assim, a oposição, e principalmente o PL, né, os políticos bolsonaristas, eles têm uma excelente oportunidade. Porque a gente, quando fala de mandato de parlamentar, acho que é legal a gente fazer esse recorte, porque muitas das pessoas, elas não têm noção de como é que funciona um mandato de parlamentar. Eles têm acordos também, eles conversam com sua base, mas principalmente eles conversam com os políticos que estão na base, vereadores, prefeitos, e são eles que auxiliam ali na hora da eleição deles de 4 em 4 anos, os que vão para mandatos federais. Então isso é extremamente importante, porque são essas pessoas que estão lá na ponta que vão conversar com o eleitor. E é o eleitor, no fim, né, porque nesse momento é um voto por um, não tem dinheiro que... mais ou menos, né? Cada pessoa aqui no Brasil tem direito a um voto, então é isso, sabe? Cada cidadão brasileiro, né, tem direito a um voto. Então, a gente tem que lembrar disso. Eu adorei a Letícia ter falado sobre esse ponto, né? É isso, a gente tem que ficar de olho que isso vai se repercutir, porque pautas ideológicas nesses momentos, elas fazem diferença. E por que que elas fazem diferença? Quando eu abri meu Instagram hoje, a notícia do Estadão era que o Nicolas Ferreira tinha virado presidente da Comissão de Educação. Qual foi a última vez que vocês viram a notícia de quem foi presidente na Comissão de Educação com mais de 2 mil comentários numa notícia? Por quê? Porque ele chama atenção, ele é um cara midiático, ele tá no Instagram, ele leva essa pauta ideológica, ele viraliza com isso, e isso o quê? Reverte voto, pessoal. Então, que jogada, né? Que jogada.
Exato. Eu sou suspeita porque quem ouve o podcast do MJ sabe que eu sou a louca da eleição. Eleição é a minha Copa do Mundo particular. É a coisa mais legal da história pra mim. É um processo eleitoral. E embora eu viva no Distrito Federal, não tenha eleição em 2024, eu vou acompanhar porque a BMJ tá desenvolvendo um trabalho fantástico sobre o acompanhamento das eleições municipais no restante do Brasil. E é isso que você falou. Eleição municipal, ela é super importante. É, né? Uma coisa que a gente tem que ser, que eu gosto sempre de lembrar. Né? A gente está falando dos prefeitos dos mais de 5 mil municípios do Brasil? Estamos. Mas a gente está falando de vereadores. Vereança é o jardim de infância das futuras lideranças políticas brasileiras, né? Um caso como Nicolas Ferreira, que foi eleito de primeiro mandato, deputado mais votado do Brasil, isso é uma raridade, né? Na política, a vereança que constrói as novas lideranças. Então, essa é uma eleição importantíssima. A cada 2 anos, a gente tem um momento, a gente para o Brasil para fazer eleição. Tem gente que acha isso ruim, eu acho maravilhoso, mas é isso. Só que tem seu custo. O ano eleitoral, ele acaba fazendo com que a esfera federal trabalha de uma outra forma, a gente tem várias limitações de liberação de recursos, de inauguração de obra, uma série de coisas que mudam mesmo a realidade e o dia a dia, a rotina dos políticos. A gente está quase caminhando para o fim do nosso podcast, da nossa edição de hoje. Eu queria ainda uma coisa com vocês. Foram instaladas 19 das 30 comissões. Até onde eu sei, me corrijam se eu estiver equivocada, há acordo para as comissões que ainda não foram instaladas, né? Acordo no sentido da proporcionalidade, da escolha dos partidos pelas vagas. Mas tem uma comissão aí que a gente ainda precisa olhar com atenção, que é a Comissão Mista de Orçamento. Né? Eu queria que vocês me dissessem, me explicassem para o nosso ouvinte exatamente quais são aí os nós a serem desatados na CMO. Né? A CMO tem mais tempo. Né? As regras dizem que a CMO só precisa estar com a mesa nova instalada na última terça-feira de março de cada ano. Então a gente ainda tem umas 2 semanas. Mas quais são os nós a desatar na CMO? Porque a gente está falando da comissão que cuida do orçamento da União.
Raquel, acho que a CMO ainda não foi instalada, até porque por conta da prioridade do momento mesmo. Geralmente, todos os debates em torno do orçamento, eles acontecem ali perto do recesso legislativo, que é ali no final desse ano, no caso, nesse semestre. É no final de junho e início de julho. Então, acaba que o parlamento, nesse período, até chegar lá, se envolve em outros assuntos, e depois que começa as reuniões da CMO. Mas, de fato, como essa semana e ontem o dia foi tão intenso, de negociações tão robustas, acabou que a CMO ela ficou ali um pouco mais de fora. Mas o que a gente tem observado? De que vai ser um colegiado que vai ser presidido pelo PP. E o PP é o partido de quem? Do presidente da Câmara dos Deputados. E isso não é por acaso, a gente sabe muito bem disso. de que o presidente da Câmara, o partido do presidente da Câmara está à frente da comissão e que destina todos os recursos do orçamento, os quais no final do ano passado teve muitas intempéries por conta de alguns vetos do Poder Executivo. Então, o partido do presidente está à frente disso, de ter um parlamentar que vai estar ali fechando esse orçamento, que vai estar articulando para onde irão essas emendas. Então, a gente observa que esse adiamento, ele só foi por acaso porque acabou que ao longo desses dias as outras comissões da CCJ tiveram mais prioridade, mas a CMO ela ficou por outro momento porque a gente sabe que esse assunto pode ficar um pouco mais para frente, mas de que já é praticamente consolidado que vai ser um parlamentar do PP que vai presidir ali o colegiado, e com isso a gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos. Ontem não foram instaladas todas as comissões, até porque a gente sabe que foi um volume muito grande de trabalhos, mas é algo que vai ficar mais pra frente, porque a prioridade mesmo é despachar esse acordo para as comissões, para que um pouquinho mais pra frente a gente começar a discutir o orçamento.
E vale lembrar, o nosso ouvinte não pode esquecer, que é na CMO que tramita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai chegar em abril, né, dia 15 de abril, que é a data legal para chegar, e que há uma expectativa muito grande de que nesse ano a LDO venha do Ministério do Planejamento com um programa de controle de gastos, que é uma cobrança da classe política, né, porque o governo está investindo em aumentar a arrecadação, fazer projeto para aumentar a arrecadação, e há uma cobrança muito grande aí pelo outro lado, pelo controle de gastos, há uma expectativa de que venha esse programa. Então, o debate da LDO, né, o presidente da CMO, que indica os relatores da LDO e do orçamento, é uma pessoa essencialmente importante. Como você falou, é uma pessoa ligada ao presidente Arthur Lira, reforça aquela nossa visão de que, embora esteja correndo contra o tempo, Arthur Lira ainda é um nome muito importante, não pode ser ignorado, não pode ser subestimado, como ele mesmo disse no discurso de abertura do ano legislativo, não subestimem essa mesa diretora. Então é preciso prestar atenção aí nos próximos dias do que nós teremos a respeito da decisão da comissão de orçamento. Por fim, eu só quero fazer uma provocação para as duas. Dentre as muitas coisas que Arthur Lira falou no dia da abertura do ano legislativo foi que em 2024 tudo vai ser diferente, que apesar das eleições nós teremos sim votações. Eu queria saber se vocês duas, com a experiência que vocês têm, vocês estão ali diariamente, vocês conversam com os parlamentares, dá para botar fé que 24 vai ser diferente, que a gente vai ter mais, eu não diria mais votações, mas que as votações essenciais, prioritárias e importantes serão realizadas apesar das eleições?
Olha, eu dei uma entrevista em nome da PMJ no início dos trabalhos legislativos esse ano, falando que essa é a primeira vez, depois de 12 anos, que a gente vai ter um ano de eleição municipal para analisar sem grandes intercorrências. Por quê? Porque 2016 foi o ano do impeachment da Dilma.
Uhum.
2020 foi o primeiro ano da Covid, mas a gente ainda, né, tava ali sem entender. E a gente tem um 2024 com sistema de deliberação remota. Eu vi que em 2020 isso funcionou muito bem para quem tava na base correndo atrás de voto. Eu acredito que o presidente vai utilizar muito dessa ferramenta ao longo desse tempo. Ele deve estabelecer várias sessões deliberativas remotas ali no plenário para conseguir fazer andar a sua pauta. E a gente tem que lembrar que o Lira foi o presidente que conseguiu aprovar a reforma tributária. Então, eu não duvido, e eu, inclusive, se fosse apostar em alguma coisa, eu ia apostar que sim, a gente vai ter uma atividade legislativa mais robusta do que o esperado, sim. E lembrar também que a eleição é municipal, não é eleição federal. Então, apesar da gente ter uma diminuição dos trabalhos, muda a conformação de forças, não é eleição federal. Então, sim, a gente tem um cenário, são anos de diferença, tecnologias que promovem essa possibilidade de fazer votações remotas e um ano que a gente não tem esses grandes acontecimentos, né? Um impeachment e uma Covid, uma pandemia mundial.
Acho que a Gabi disse, acho que é o primordial. O Congresso Nacional não parou tendo em vista a última pandemia que este século pôde vivenciar. Então, um ano de eleição, ele só vai ser um tempero a mais ali para as atividades do Congresso Nacional. E ao longo desses próximos meses, eu tenho certeza também que o Congresso Nacional, o que vai sobressair vai ser esses grandes acordos. O que o governo vai estar disposto a enfrentar? No que a oposição também vai estar disposta ali a abrir mão para poder avançar com outras pautas? Eu acho que o grande jogo político que a gente vai observar, o que cada um vai abrir mão para esse resultado sair. Mas o Congresso Nacional deve se manter um ritmo muito intenso de atividades Eu acho que de julho em diante vai ser meio que um plano JK. Era, né, 50 anos em 5, vai ser uma semana para poder deliberar tudo aquilo que a gente deliberava em um mês. Vai ser por aí. E a gente tem um sistema de deliberação remoto que facilita a vida dos parlamentares para estar votando junto das suas bases. Então, o Congresso Nacional não deve, certamente, arrefecer ali seus trabalhos por conta de umas eleições. Muito pelo contrário. Eles devem ali catalisar a sua força para alguns momentos e, a partir disso, ter mais impacto para levar para suas bases, para ter mais recurso, para levar vídeos ali sobre determinados assuntos, para circular na sua base, porque tudo isso a gente sabe que afeta as eleições. E com isso, o Congresso Nacional, certamente, a gente vai ter muito assunto para poder falar aqui nos nossos podcasts.
É isso que eu ia falar. Hoje a gente se concentrou em Câmara, a gente nem tocou no assunto Senado, a gente só pincelou a questão das eleições. Eu, particularmente, eu não sei dizer se é uma esperança, se é uma vontade, ou se é uma perspectiva minha mesma, uma avaliação minha mesma, de que sim, esse ano a gente vai conseguir, apesar das eleições, apesar dessa coisa, né, dessa frase, desse quase dito popular de que em ano de eleição se vota menos, eu acho que nós vamos sim ter mais atividades. Eu gostaria de ficar aqui com vocês duas por muito mais tempo, mas o relógio nos cobre o dia de amanhã. Então, teremos que encerrar a nossa edição. Eu quero agradecer profundamente a presença da Gabriela e a presença da Letícia pelas reflexões que vocês trouxeram, por nos ajudar a ter mais clareza de expectativas. E, como disse a Letícia, assunto não vai faltar. A gente vai se encontrar novamente aqui em 2024. Aos nossos ouvintes, eu queria dizer aquele muito obrigada pela audiência e dar sempre aquele lembrete que eu dou sempre aqui no nosso podcast, né? Quem quer saber mais sobre Congresso, política, Brasil, mundo, economia, fiquem de olho nas redes da BMJ. Até uma próxima edição. Tchau!